Atualidades.
O Jornal UFMG reestreia esta semana com uma novidade. O bloco Atualidades vai trazer todos os dias uma coluna assinada por diferentes professores da Universidade Federal de Minas Gerais, especialistas e referências em suas áreas. Ontem você acompanhou a estreia da coluna de educação do professor da Faculdade de Educação, Luciano Mendes, e hoje a estreia da coluna que trata das questões metropolitanas com Roberto Montemor, professor da Faculdade de Ciências Econômicas e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFMG, que conversou com a jornalista Tassiana Arce.
Professor Montemor, no seu programa semanal de rádio Café com a Presidenta, Dilma Rousseff voltou ontem a garantir recursos para a expansão do metrô aqui em Belo Horizonte, recursos que já haviam sido anunciados na última sexta-feira. Para a gente relembrar o ouvinte, são recursos aí da ordem de 3 bilhões e 100 milhões de reais para expandir a linha 1, criar a linha 2 e a linha 3, portanto, Lagoinha, Savassi, Barreiro, Lagoinha, e além de criar estações metropolitanas de integração de ônibus, como algumas que já existem em Belo Horizonte. Esse anúncio, professor, ele atende às necessidades de mobilidade urbana da região metropolitana? O que, que ele aponta?
Isso significa, na verdade, estender o metrô até Contagem, depois até Betim, e fazer algumas ligações internas em Belo Horizonte. Isso, sem dúvida alguma, vai ter um impacto muito substantivo na cidade. Mas não é, de forma alguma, uma solução final. A solução da questão da mobilidade em Belo Horizonte e na região metropolitana como um todo passa por uma integração multimodal, por uma identificação de outros meios de transporte integrados, né? Alguns que eu acho que ainda nem existem, né? como os veículos de transporte rápido, de ônibus. É também necessário resgatar o sistema ferroviário mais amplo que atende a região metropolitana como um todo, atende 21 cidades da região metropolitana, que não vai ser atendido pelo metrô. E a gente precisa pensar também em outras formas alternativas, não apenas bicicleta, que eu acho que é fundamental, mas também outros tipos de transportes, transportes em duas rodas, em três rodas, etc., que podem ser uma alternativa, principalmente para a população de baixa renda.
Professor, esse anúncio foi feito na mesma semana em que governo e sociedade civil lançaram o PDDI, o Plano de Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana. Em termos de mobilidade urbana, é nessa perspectiva que aponta o PDDI, nessa perspectiva da multimodalidade, como o senhor citou?
O PDDI tenta combinar transporte ferroviário avançado com transporte por ônibus e outras modalidades de transporte, quer dizer, transportes também ciclovias e também transportes alternativos de duas ou três rodas, né, que ainda não são nem regulamentados no Brasil, mas que me parece que são uma solução possível. Outra questão é que, você veja só, todo esse sistema do metrô converge para o centro de Belo Horizonte. O PDDI está buscando exatamente o contrário. O PDDI está buscando uma descentralização e a criação de subcentros. Isso definitivamente não seria atingido pelo metrô. O subcentro de Betim, que é um dos três subcentros metropolitanos propostos, sim, né, se o metrô chegar até lá, ele é uma atenção. Mas é importante que você tenha uma ligação em rede entre os diversos municípios e não tudo convergindo para o centro de Belo Horizonte.
No início da nossa conversa, o senhor citou que o trem passa por 21 das 34 cidades da região metropolitana. Suponho que com carga, porque a gente não tem transporte de passageiro.
Sim, nós temos um transporte muito limitado, né, esse que sai em direção a Governador Valadares, etc. Mas que praticamente ele para em algumas cidades da região metropolitana, mas não é um trem metropolitano, é um trem lento, etc. Nós temos, e já foi feito, inclusive, a licitação, ou está em processo de licitação, um estudo que é indicado pelo plano, que foi contratado pela Agência de Desenvolvimento Metropolitano, para estudar a viabilidade da malha ferroviária tal como ela existe. Algumas dos seus ramais estão desativados, teriam que ser reconstruídos. Outros estão completamente utilizados pelo transporte de carga. A ideia seria negociar com algumas dessas empresas que são hoje usuárias e proprietárias dessa malha um horário para transporte de passageiro, nos horários de pico, por exemplo, e outros que seria construir outros sistemas para transporte de carga, deixando esse sistema já existente, que passa pelos centros das cidades, integrado ao sistema metropolitano.
Nessa nossa coluna de estreia das questões metropolitanas, eu não posso deixar de fazer uma pergunta que eu acho que o ouvinte está se fazendo neste momento. O senhor se referiu a modalidades de transporte de 2 e 3 rodas que sequer são regulamentadas. Do que o senhor estaria falando? De sistemas parecidos, por exemplo, como que se vê lá na China, aqueles rickshaws e outros assim?
Sim, eu acho que esse sistema de transporte, que é em geral mal visto no Brasil, ele é, na verdade, uma alternativa bastante viável para a população carente, principalmente, população de baixa renda. Né, o que nós temos hoje, particularmente no norte do país, e de Minas Gerais, de Montes Claros para cima, todas as cidades funcionam principalmente à base de mototáxi, que tem uma série de desvantagens, além do desconforto, um perigo muito maior. Né, essas alternativas, que são conhecidas como rickshaw, tuk-tuk, etc., são possibilidades que vêm sendo adotadas em vários países, e vêm sendo estudadas, inclusive, em alguns dos países centrais. Hoje, movidos a gás, ou movidos a até mesmo elétricos e enfim, combustíveis não poluentes, né, que criam alternativas para esse uso da moto. Eu acho, inclusive, que isso poderia criar até mesmo alternativa de produção local, né, utilizando motores já existentes, mas fazendo adaptações de carros e carretas, e carrinhos, né, e coisas no estilo. Evidentemente, eles não são uma solução, não tem nada a ver com o metrô, não tem nada a ver com o transporte de ônibus, eles são uma solução equivalente ao táxi, de uma certa forma, só que muitíssimo mais barato.
Professor Roberto Montemor, muito obrigada pela sua participação. A partir de hoje, toda terça-feira, tratamos aqui de questões metropolitanas.
Muito obrigado.
E só para lembrar, as obras de ampliação do metrô ainda não têm data para serem realizadas, mas devem começar apenas no ano que vem, com término previsto aí para 2016 ou 2017. E amanhã, o bloco de atualidades aborda meio ambiente com Apolo Heringer.